Agora são 10 horas e 35 minutos. Hoje é sexta, 10 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O médico Rafael Susmarques foi condenado a 32 anos de prisão por matar e jogar pela janela de um prédio de Curitiba a fisiculturista Renata Mugiati. A sentença foi proferida na madrugada de hoje. O crime foi em 2015. As informações com a Marina Prota, da CBN Curitiba.
Depois de quase 3 dias, chegou ao fim o julgamento de Rafael Susmarques, médico acusado de matar a fisiculturista Renata Mugiati, em setembro de 2015. O Conselho de Sentença se reuniu por volta da meia-noite 45 da madrugada desta sexta-feira. Os jurados consideraram que Rafael é culpado. Com isso, ele foi condenado a 31 anos de prisão pelo homicídio quadruplamente qualificado.
Fixa a pena no DT diário de 31 anos de reclusão. Causa de instituição no ato, pena definitiva 31 anos de reclusão. Regime inicial fechado.
O assassino já estava preso desde 2019 a pedido da justiça. A juíza também reconheceu a culpa de Rafael por fraude processual e violência doméstica, com lesão corporal qualificada, o que levou a mais de 32 anos de prisão. O promotor do Ministério Público, Marcelo Bowser, afirmou que a pena com mais de 30 anos traz um recado para a sociedade.
E eu acho que esse é um recado, né? Como nós já, a sociedade aqui, ela é representada pelo Conselho de Sentença, dizendo que a punição exemplar é o meio de parar com a morte de mulheres. Né? O trânsito mata, os homens matam. Mas se nada for feito, isso não tem parado. Então o Tribunal do Júri de Curitiba está de parabéns.
Já Tina Gabriel, irmã de Renata Mugiati, acredita que a justiça foi feita.
O que eu mais queria e esperava é que a Justiça do Paraná demonstrasse para a sociedade paranaense que o Estado do Paraná não aceita mais esse crime tão cruel que é o feminicídio. Eu esperava uma pena exemplar e que essa pena sirva de exemplo para todas as vítimas de violência doméstica que encontrem acolhimento na Justiça do Paraná, que aqui a gente tem. Olha, eu pretendo fazer tudo que a lei me permite fazer. Então, assim, se a lei me permite conseguir ir no CRM, eu vou, porque isso que ele faz, a medicina que ele pratica não é uma medicina correta, uma pessoa que faz, que mata outra pessoa de forma cruel, como ele matou. Eu não acredito que ela possa exercer a medicina.
A defesa de Rafael evitou falar com a imprensa.
10 horas e 38 minutos, suspeitos rendem funcionários e assaltam duas cooperativas de crédito ao mesmo tempo no sudoeste aqui do Paraná. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Duas cooperativas de crédito foram roubadas nesta quinta-feira em Sulina, no sudoeste do estado, por suspeitos ainda não identificados pela Polícia Militar. Os roubos aconteceram perto do meio-dia de ontem e foram registrados por câmeras de segurança. A polícia confirmou os assaltos e aconteceu aos dois ao mesmo tempo. As duas agências ficam uma do lado da outra. Os suspeitos quebraram os vidros com marretas e obrigaram os funcionários a abrir os cofres. Na fuga ainda deram um tiro para o alto, segundo a Polícia Militar. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas suas informações. O Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime de importunação sexual contra um homem que agrediu uma mulher na rua em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A denúncia foi oferecida pela 8ª Promotoria de Justiça aqui de Ponta Grossa contra esse homem, não é acusado de ter cometido os crimes de importunação sexual e lesão corporal contra uma mulher no dia 31 de janeiro deste ano. O crime ocorreu pela manhã no bairro Oficinas, aqui em Ponta Grossa, quando o denunciado, que passava pelo local conduzindo uma motocicleta, deu um tapa nas partes íntimas da vítima. Após o ato, o homem se desequilibrou e caiu do veículo. A mulher não conseguiu sequer reagir à violência, ficando em estado de choque. Ela registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil e o agressor foi identificado a partir da análise de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local. Ele só não foi preso porque não houve flagrante, segundo a polícia. A motocicleta utilizada como instrumento do crime foi apreendida. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E nós vamos agora a Maringá, porque um bebê sofreu queimaduras após colocar um fio de energia elétrica na boca. Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse caso aconteceu ontem aqui em Maringá, em uma residência do Jardim Bertioga. O bebê encontrou esse cabo solto pela casa e colocou na boca. O menino de 8 meses teve queimaduras de 3º grau na boca e na língua. Segundo o tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros de Maringá, apesar das lesões, a criança estava bem e foi encaminhada ao hospital. O tenente fala do caso e faz um alerta, né, para tentar evitar situações como essa.
Ele acabou encontrando um fio de extensão pelo chão da casa, mordeu, isso gerou a passagem de corrente elétrica. Aí a guarnição encontrou queimaduras na lateral do lábio, na fissura labial, né, do lado direito, na comissura labial, associada a queimadura também de língua. Tratavam-se de lesões de queimadura de 3º grau, com necrose tecidual, então algo bastante severo. Ainda assim a criança estava ativa, estava alerta. Então os pais, os cuidadores, não tratando especificamente dessa ocorrência, mas de uma forma geral, né, tem que se colocar numa posição de criança, literalmente, né? Então a gente às vezes tem que olhar lá de baixo, ajoelhar debaixo da mesa, ajoelhar debaixo de uma cadeira e ver coisas que eventualmente nós não vemos aqui de cima do mundo dos adultos, porque eles veem coisas que a gente nem imagina e é assim que a gente busca evitar o acontecimento de acidentes.
Esse é o tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá, falando então sobre esse caso desse bebê que sofreu queimaduras depois de colocar um cabo de energia elétrica na boca. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações e fico alerta, dicas importantes para você que tem criança pequena em casa, né? Fique atento a tudo que está à disposição da criança em casa e principalmente faça isso, né? Exercite isso, abaixe-se para olhar embaixo dos móveis, das estantes, da mesa, nas tomadas. De preferência, coloque o protetor nas tomadas, né? Claro, aí a família, ela acabou deixando algo que não poderia estar, que poderia colocar a vida de qualquer um em risco, que é um fio desencapado na tomada, né? Isso não pode acontecer. De preferência, coloque o protetor na tomada para evitar choques elétricos com seus pequenos. 10h42, e o carnaval, hein? Em Londrina, o comércio vai abrir normalmente nos dias de folia. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Até vai ter festividade, viu? Tem uns blocos aí nas ruas da cidade, uma programação para o carnaval. Mas o Sindicato do Comércio Varejista aqui de Londrina já publicou uma nota reforçando que as lojas vão abrir durante os dias de festividade. O Vanes Gava, que é o presidente desse sindicato, diz que as discussões levaram cerca de 9 anos. E agora esse debate já foi pacificado. A festividade não é considerada feriado aqui no município, já que não se trata de uma data de natureza religiosa ou cívica. O comércio passou a funcionar durante o carnaval no ano de 2021. Aí na edição do ano passado, a greve do transporte coletivo, as fortes chuvas que atingiram a cidade, elas acabaram prejudicando as atividades. E agora em 2023, a intenção é que as lojas possam abrir normalmente, novamente para atender os londrinenses que estarão de folga no decorrer dos dias do carnaval. E esse ano é a semana que vem, né? Nos dias 20 e 21 de fevereiro. Os shoppings funcionam normalmente, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Shoppings funcionam normalmente também. O comércio abre as portas normalmente lá em Londrina nos dias de folia. E agora nós vamos voltar a falar com a Franciele Thien sobre o balanço do Show Rural de Cascavel, que chega hoje ao último dia. Fran, quantas pessoas já passaram pela feira?
Luciano, a estimativa era 300 mil pessoas, mas já passa de 327 mil aqui no Show Rural 2023. Esse ainda não são os últimos dados, são dados preliminares lançados hoje de manhã, às 14h. Ainda vai ter um balanço geral, oficial, com tudo o que aconteceu até o momento aqui no Show Rural. A estimativa também era de 3 bilhões e meio de negociações e agora passou para 5 bilhões. Até o final da tarde, esse número ainda pode aumentar. Além disso, aqui no Show Rural também nós tivemos algumas anunciações, como, por exemplo, o investimento de 240 milhões de reais para o agronegócio do Estado. Além disso, também tivemos a criação do selo do agronegócio, o Smart Agro, que é um selo de tecnologia do Estado do Paraná para englobar todas as tecnologias numa só plataforma. E ontem também tivemos a visita do deputado, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e durante coletivo ele disse estar encantado com a pujança do agronegócio no Estado. Segundo Arthur Lira, em poucos minutos de caminhada pelo parque, ele pôde entender a grandiosidade do agronegócio no Paraná. Ele ainda destacou o cooperativismo como sinônimo do Brasil competitivo que dá certo e é um modelo para ser imitado em todo o planeta. Luciano.
Legal, muito obrigado pelas informações, Franciele Tien. Último dia, portanto, do Show Rural de Cascavel, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo. E após conquistar o selo de indicação geográfica pela produção de vinhos, a cidade de Bituruna terá neste fim de semana mais uma vitrine à vitivinicultura paranaense, que é a 28ª edição da Festa da Uva. A Vanessa Stenzel, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Vanessa, muito bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, distante 80 quilômetros aqui de União da Vitória, a cidade está totalmente preparada para receber o 37º Rodeio Crioulo e a 28ª Festa da Uva. Os eventos são considerados tradicionais na cidade e, por conta da pandemia, haviam sido interrompidos. E a programação promete movimentar o CTG Chapéu Tapeado nos dias 10, 11 e 12. Lembrando que a tradição da vitivinicultura, ela foi passada de geração em geração e hoje Bituruna é a primeira cidade do Paraná a obter um selo de indicação geográfica pela produção de vinhos. A confirmação da conquista da indicação de procedência de vinhos de Bituruna vem em outubro de 2022, 3 anos após o início no processo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, destacando que o pedido foi formalizado pela Associação dos Produtores de Uva e Vinho, de Bituruna, entidade formada por representantes de 4 vinícolas produtoras da variedade Cascadura no município, Samber Bertoletti de Sandy Del Monte. O selo contempla o vinho Bordeaux, além do Cascadura. E a cidade está animada, hein, Luciana? Daqui a pouquinho a programação inicia, já está programada para as 14 horas com a abertura do Rodeio Crioulo e até domingo, show com Bruno e Barreto, Parque de Eventos Avelino Roveda, também tem Tarde Dançante. Olha só, a festa promete em Bituruna, distante 80 quilômetros aqui de União da Vitória. Muita animação no fim de semana por aqui. Luciano.
Legal, Vanessa. Obrigado pelas suas informações e com elas, esse clima de festa, a gente encerra o CBN Paraná desta sexta-feira e reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.